e ele tocou para cá. Mas a igreja corrompe e corrompeu. Era um pouquinho. Todo mundo precisava de falar com quem? Com Lutero. Aí tinha um problema, fala com Lutero. Tinha outro problema, fala com Lutero. E Lutero foi enchendo o saco. Por fim, ele não aguentava mais, porque todo mundo querendo falar com Lutero. Lutero foi ficando cansado, velho. E a igreja se perdeu novamente. Aí passou para... Quando passou para os batistas, os anabatistas, é porque alguém aqui, alguém, falou com Deus. E conseguiu então se libertar dos luteranos, conseguiram se libertar dos luteranos e saiu para cá. E vem vindo, ao longo do tempo, vem vindo. Até poucos dias, presta atenção para você ver no problema sério que é. Quando nós estávamos lá na comunidade, passando lá pela comunidade, tinha um líder, um guia espiritual. Tinha uma pessoa, não sei como é que chamava, a cobertura. Não tem um bolo e tem a cobertura do bolo? Então o bolo fica lá escondidinho, aí vem a cobertura do bolo. Né? Então eu precisava, o que que eu podia fazer? Eu estava sob o comando, sob a direção da cobertura. A cobertura ia querer dizer se eu podia ou se eu não podia, se eu tinha que fazer. Às vezes quando você ia querer dar uma opinião, reclamar, você já falou com a sua cobertura? Quem é a sua cobertura? Aí, não era assim? Aí você tinha que falar com a cobertura. A cobertura, às vezes estava num dia ruim, arrumaram uma cobertura, que era uma mulher. Eu acho que ela tinha TPM umas 3 vezes por mês, porque... Ô mulher enjoada, rapaz. Nem sempre ela estava em condição de falar com a gente, de atender, e sempre... E etc, etc. Era a minha cobertura. A cobertura da mesma. E isso aí, você percebia que estava errado, estava errado. Aí quando você tinha uma coisa que fosse muito séria, para chegar lá na liderança. Então parece que ficou pior lá do que na Igreja Católica. Ficou até pior, porque lá na Igreja Católica você falava com o santo, né? Você falava direto com o santo. São Judas Tadeu, São não sei o que e tal. Você falava direto com ela. E aqui ficou enrolado demais, foi complicando. E até hoje é isso. Então, isso desagradou a Deus. Isso não está agradando a Deus. Isso não agrada a Deus. Tirou a liberdade de você falar com Deus. Amém? E aí, e o pessoal ficou assim acomodado. Ninguém buscava, não precisava você buscar Deus. Porque a cobertura buscava Deus. Você imaginava assim, você não precisava buscar Deus. Qualquer coisa você falava com a cobertura. Né? Ou então, a liderança, a gente imaginava, a liderança está buscando a Deus, está falando com Deus, etc. Vocês percebem que isso não agradou a Deus, não está agradando a Deus. Amém? Então, a igreja de hoje vai ser uma igreja, a igreja de hoje tem que ser uma igreja que fala com Deus. Que tem os olhos sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você. Você é responsável pelos seus atos. Olha para você ver como a coisa realmente dá assim uma impressão de coisa mais verdadeira. Você é responsável pelos seus atos. É você que escolhe entre o bem e o mal. É você que tem que definir, saber o que você está fazendo. O problema é seu. Você concorda que é? Tanto faz criança, velho. Então o que, que o pai vai ensinar ao filho? É. O pai, nós não adianta nós cuidarmos da pessoa, do filho, vigiarmos os filhos no mundo desse. A hora que ele começar a enxergar a internet, as coisas, começar a ver o problema da vaidade, né? Coisa da natureza, os pais não vão conseguir mais vigiar, não. Os pais não vão conseguir vigiar, não. Vai chegar um determinado momento em que você perde o controle do filho. Você acha que o João Vitor, hein, o Luciano, vai ficar toda a vida na sua cola? E vai chegar um momento, não vai demorar, que vai começar, é normal, é coisa da própria natureza. Então o pai, a casa, a família, e na reunião de casais tem sido falado muita coisa dessa natureza. Quanto antes você vai ensinar o seu filho, incentivar o seu filho a falar com Deus? Então você vai arrumar um problema sério para a sua casa. Você vai arrumar um problema sério até para você, para a sua vida. Porque lá na frente você vai ficar, às vezes, revoltado com Deus. Porque você acaba colocando a culpa em Deus. Você pensa assim, não, o fato de eu ser, Deus teria que cuidar do meu filho. E não é assim. O pai falou com Deus. O que, que ele fez? Ensinou o filho a mesma coisa. Amém? Então, a igreja de hoje, ontem o assunto, fechou com essa questão. Qual? Fala com Deus. Conversa com ele a respeito do seu problema. Conversa com ele a respeito da sua indecisão, ou até das suas decisões. Fala com Deus. Amém? Pergunta se ele concorda, se ele não concorda, qual é a sugestão que ele te dá, se tem razão, se não tem razão. Enquanto nós não tivermos uma resposta, a igreja não pode continuar. Então, vamos dizer assim, você fica ali parado, não, Deus não me respondeu nada, ele vai me responder. Você está cantando, me esvaziei de mim, aí eu estou cantando, me esvaziei de mim, mas eu estou pensando, esvaziou de jeito, que jeito que esvaziou? Que é isso, esvaziar do meu eu? Por que eu fui falar com Deus? Porque eu não estava confiando em mim. Esvaziei de mim significa isso. Me esvaziei de mim, do meu eu. Eu não confio mais em mim. Eu não acredito mais em mim. Todas as vezes que eu tive que decidir, muitas delas eu decidi errado, muitas delas eu fiz errado, e é por isso que agora eu falo com Deus, não é? Não é não, Raquel? A gente, quantas coisas fez de errado, ao longo da nossa vida, quantas coisas você não faria? Aí você pega o seu filho que está começando. Se você conseguir fazer o seu filho entender isso logo no começo, ele vai evitar de fazer muita coisa errada. Amém? Posso ou não posso, pai? Pode ou não pode, meu filho? Amém? Eu posso, eu gostaria que você fosse, que fizesse, que fosse feliz, etc. Mas fala com Deus. Pergunta para Deus. Amém? É para não deixar a decisão em cima, pesando o fardo, às vezes, de uma pessoa. Fala com Deus. Isso vai ajudar muito a igreja. Vai ajudar muito todos nós. Vai facilitar a vida da gente. Muito, muito mesmo. Então, a orientação que cada um deve dar, porque essa questão da cobertura é importante, que você tenha uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que pregou para você, que você pode ter comunhão. É bom você ter uma pessoa perto de você. Mas você não pode pesar o fardo em cima dela. Você não pode exigir que ela decida por você. Não pode exigir que a pessoa decida por você. A decisão é sua, é pessoal. Amém? Agora, aonde foi que nós arrumamos essa confusão? Aonde foi que nós arrumamos essa dificuldade? Aonde? Lá em Gênesis capítulo 3. Engraçado, ontem, no final da reunião, porque ontem nós falamos, mostrando, tal, etc, tal coisa, né? Todo empolgado, né? Assim, porque não é uma coisa que você sai falando, se arrastando. Você fala como se realmente você estivesse vendo, tal, etc. Aí no final da reunião, não sei se vocês observaram, na minha oração, no final da reunião, qual a oração que eu fiz? Eu falei o seguinte, que eu acreditava em quê? Eu acreditava que era uma palavra de Deus. O que mais? Como? Fabrício? Então, na oração eu falei, eu creio que não é uma opinião minha, não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus, e que ele vai assinar. Ele vai assinar. Se a palavra é dele, ele que vai assinar. Aí o Vitor teve uma visão. A visão, não sei que hora que ele teve, e também, vocês nem tiveram acesso à visão, ele só me contou depois. Como é que foi? Não, o que foi, pelo menos?
Eu vi que quando ainda o senhor orava, quando o senhor ainda estava orando, era escrito uma carta do que tinha sido falado na reunião. Uma carta, né? Eu vi como se estivesse escrevendo uma carta. Aí no final da carta eu via que assinava, escrito assim, Deus, né? Bem grande, D-U-E-S, né? Deus. Aí eu ficava assim, na minha cabeça, mas Deus? Aí na frente ele vinha e escrevia de novo, Jesus.
Então, quer dizer, assinou. Ele botou Deus. Aí o Vitor falou, Deus? Deus não é nome, Deus não é... Aí, e ele falou para o Vitor, você tem razão, né? Então eu vou botar o meu nome, Jesus Cristo. Botou lá, né? Amém? Aí o Vitor falou, ele falou para o Vitor, você ficou satisfeito agora? O quê? Então, pronto. Aí mais tarde, a Raquel me mandou uma mensagem que a Priscila teria ouvido a reunião, teria ouvido a reunião lá no apartamento, na casa dela, que ela está cuidando do neném. Quando o neném começar a falar, ela volta para a reunião, né? Uma Ana, quando Samuel, né? Quando Samuel desmamou. Então, nós vamos torcer para o menino desmamar logo, né? Para ela vir na reunião, a Priscila. Amém? Ela deve estar ouvindo. Brincadeira, Priscila. Eu sei que daqui para o Natal, qualquer hora, você está aparecendo aqui. Então, aí ela mandou para Raquel, falou, se por acaso, não sei porque que ela não comunicou direto comigo, alguma coisa, certo? Ela não conseguiu, meu telefone. Você tem aí? Passa, lê para mim, por favor. O Helderson também, né, deve estar dando mamar para o neném, né? Porque sumiu, o Helderson sumiu. Vai lá.
Ó, ela mandou assim. Eu tive uma visão aqui em casa enquanto eu ouvia a reunião. Um homem de branco me mostrava um papel muito bonito, e me mostrava. Eu não sei explicar, mas eu lia tudo em segundos, e tinha muitas linhas escritas. E era a reunião de hoje, tudo que o Rocine falou hoje. E ele me dizia, a reunião já estava escrita, antes mesmo de começar ou do Rocine saber o assunto. A reunião já estava escrita, antes mesmo de começar ou do Rocine saber o assunto.
Então, era um papel, era uma carta... A mesma carta que o Vitor viu, é o mesmo assunto. Quer dizer, a Priscila não estava nem aqui na reunião, ela estava em casa, ouviu, teve a visão em casa. Isso é interessante. É interessante. Amém? Aí, até mesmo para te ajudar. Acreditar. Por isso que eu, se você perguntar para Deus, você falar para Deus, Senhor, eu não acredito no Vitor, eu não acredito na Priscila. Hã? Pois é. Falou, eu olho para o Vitor assim, não me passa confiança. Eu não acredito. A Priscila, ela nem veio na reunião. Tal, etc. De repente ela comunicou com o Vitor. Etc, né? Então, você pergunta para Deus. Eu quero que o Senhor fale diretamente comigo. Exclusivo. Pronto. Quem sabe você não vai ter uma revelação, um sonho, uma visão, aquilo que às vezes você tem dificuldade. Não está errado, não. Se você, quanto mais nós fecharmos o cerco, melhor. Não é? Tomé falou, não, só se eu ver. Só se eu botar lá o meu dedo. Eu quero, senão eu não acredito. Não adianta vocês falarem. Os companheiros deles chegavam, um falava uma coisa, falava outra, e falava, só se eu ver. Não, nós vimos, conversamos com ele, ele estava assim, assim, assado, tal, etc. E, no, e Tomé ainda, Deus não tinha aparecido para Tomé. Apareceu para mais de 500 pessoas. E não tinha aparecido para Tomé. Até que um dia, ele apareceu para Tomé e falou para Tomé. Amém? Não, ele não falou com raiva, não falou. É, aquilo ali foi interessante porque aquilo está escrito para nos ajudar. Amém? Então você, que tem dificuldade para acreditar, tem dificuldade para entender, o que, que você vai fazer? Pronto. Então não precisa falar com a sua cobertura. Não precisa falar com o sacerdote. Jesus Cristo é o sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que hoje está 24 horas por dia pronto para atender todas as consultas. Não é uma vez por ano, já foi explicado isso aqui. Nós temos um sumo sacerdote, um jeito, pronto. Fala com ele. Conversa com ele. Tudo aquilo que você precisar. Agora eu estava falando o seguinte, por que a razão de toda essa dificuldade? Por que, que nós nos encontramos nessa situação? Gênesis capítulo 3. Versículo 6 e 7. Vê para nós, Renato.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
Aliás, eu falei o quê? Três? Quatro. Quatro, seis e sete.
E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Amém, repete.
E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Amém. Então, por que que nós estamos hoje nessa situação difícil? O pecado, aí sentado na porta, esperando o quê? Esperando o quê? O pecado, onde é que ele está? Aí na sua porta, sentado, de plantão, o dia inteiro, aí sentado na sua porta. Esperando o quê? Esperando você fazer o mal. E quando você fizer o mal, você abriu a porta para ele. É assim. O pecado, ele está, preste atenção nisso, 24 horas por dia, sentado à sua porta. O pecado, ele mora aí. Pecado entre parentes. Serpente, Satanás. Ele está aí, na porta. Esperando o quê? Que você faça o mal. Amém? E aí, o que que Caim? Agora, lá fala assim, se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Agora, você já imaginou? Presta bem atenção nisso. Quantas oportunidades nós temos por dia de fazer o quê? De fazer errado, fazer o mal. Quantas vezes por dia, Celina? Vê se nós não precisamos, mais do que nunca, que Deus esteja ali também. Se um alimenta do mal, o outro alimenta do bem. Amém? Então Deus fala, olha, infelizmente, essa situação foi você que criou, foi você que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi você que arrumou isso. Não foi eu, não. Você comeu da árvore do conhecimento do bem. Deus falou, agora, meu filho, agora não tem jeito. Não tem jeito. Agora é assim, ou você faz o bem, ou você faz o mal, ué. Se você fizer bem, se você fizer mal, o diabo entra. Amém? O diabo entra. Aí entra um. 9 horas da manhã, entra o 10h30, entra o aí à tarde você não está aguentando, né? Não é isso? Aí quando chega 5 horas da tarde, você está morrendo de cansado, atribulado, irado, nervoso, não é assim? Aí você deita e dorme, os diabos vão tudo descansar, né? Você deita e dorme, aí eles vão cada um para o seu canto, um vai para o fígado, outro vai para o intestino, aí fica ali um cansando. E você vai só engordando. Né? Aí você cansado, destruído, não dá tempo de você orar, pedir a Deus, Senhor, faz um descarrego, Senhor, né? Tira esse negócio, eu já não estou aguentando e tal. Aí você começa o dia seguinte. O que que você vai fazer no dia seguinte? Olha para você ver como é que vai ficando a situação da gente. Porque Deus falou, se fizer bem, vai bem. Se fizer mal, vai mal, hein? E às vezes a gente vai fazendo mal, vai fazendo mal, vai fazendo mal, e não acha um jeito de sair daquilo. Você não acha um jeito de sair daquilo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, até arrebentar, não é não? Depois que você começa a fazer a coisa errada, é muito difícil você voltar atrás. Por que que a gente então precisa falar com Deus? Deus, né? Por isso, Deus fala, ora e vigia. Presta atenção, o diabo, o seu inimigo, anda ao seu redor. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Olha, o diabo, o seu inimigo, anda ao seu redor, ali, procurando um jeito de, esperando você fazer uma coisa errada. Por isso é que eu preciso andar com Deus. Eu preciso viver com Deus. O pecado, o mal, me separa de Deus. Eu vou fazendo errado, eu vou me separando de Deus. Eu vou fazendo a coisa errada, eu vou distanciando de Deus. Se eu estou distanciando de Deus, mais possibilidade eu tenho de fazer as coisas erradas. E mais o inimigo começa a ter liberdade de entrar e sair. A casa aqui é minha. Aqui é eu que mando. Pronto. O meu cavalo faz tudo que eu quero. Aqui eu entro e saio, aqui que eu tenho livre acesso. É assim? E a situação, quem sofre, que acaba sofrendo, tudo é a gente. Amém? Então, Bruno, qual é a nossa dificuldade? Discernir entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. E nós temos muita justiça própria. A minha opinião não serve. Você não pode confiar na sua. Você pode pensar, não, mas eu já analisei, já pensei. Mas você não pode confiar na sua. Se você não pode confiar na sua opinião, na sua justiça, o que você precisa fazer? O Senhor é a minha justiça. Eu não sei, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu venho fazendo merda desde pequenininho. Já faz tempo que eu só venho fazendo besteira. E eu decidi, Jesus. Eu decidi, Jesus, não confiar mais. E perguntar para o Senhor. O Senhor é o meu guia, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha justiça. A nossa salvação é ser guiado por Deus. A nossa salvação é Deus, gente. Por isso é que Ele é o Salvador. A igreja de hoje não pode pensar diferente disso, não. A igreja de hoje é uma igreja viva. É um povo de Deus, exclusivo de Deus. É um povo que, se você não chegou ainda nesse ponto, você vai chegar. Se você ainda não tem essa confiança, essa certeza, aí ó, presta atenção para você ver, não estou puxando brasa para a sardinha, mas olha, a gente fala e aí faz uma oração, o Senhor vai assinar embaixo, e vê a visão do céu, do mundo espiritual, se foi Deus, eu não sei, mas que foi. O Vitor teve, a Priscila teve. Você pode ter certeza que outras pessoas andaram tendo por aí, e etc. E sonhos e coisas vão confirmar tudo isso que nós estamos falando. O mundo espiritual existe e precisa entrar na nossa vida. O mundo espiritual existe. O diabo é espiritual. Os espíritos malignos são. Nós somos instrumentos na mão deles. Pedras, pedrinhas, nós somos, é assim, eu quero você aqui, eu quero você aqui, eu preciso que você faça isso. Quem manda é o mundo espiritual. O reino espiritual. Nós, Senhor, somos apenas peças usadas como se fosse um bonequinho, caiu, quebrou, joga fora. Eu preciso, aí ele um puxa de cá, outro puxa de lá, vocês concordam? Aí lá em cima tem o lado bom e o lado ruim. O seio de Abraão e o seio das trevas. Amém? Se a pessoa é um instrumento nas mãos de Deus, um vaso, aí você vai ver que toda a linguagem da Bíblia, ela é espiritual, quando você começa a ver do ponto de vista espiritual. Um vaso, aqui é um vaso. Ou põe no vaso um perfume bom, ou põe perfume ruim. Ou põe no vaso uma coisa boa, ou põe no vaso uma coisa boa. Mas se é um vaso, é. Natiana é um vaso grande. Que cabe, né? Muita coisa boa nesse vaso. Né? Amém? Assim, nós somos. A gente, na verdade, a gente não é dono, não resolve nada. A pessoa pode estar hoje feliz da vida, amanhã está chorando. Hoje ela pode estar sadia, amanhã ela está doente. O que, que aconteceu? Alguma coisa aconteceu dentro. Uma mudança dentro da pessoa. Por que, que você não pode confiar em você? Nós somos um vento que passa, uma folha que cai. Nós somos isso. Se eu quiser resistir isso, eu vou sofrer muito mais. Se eu quiser brigar com o mundo espiritual, eu vou sofrer muito mais. Então, bem-aventurado aquele homem, aquela pessoa que entende isso e que começa no, o mundo espiritual existe. E ele é dividido entre o bem e o mal. Coitado daquela pessoa que cair nas mãos do diabo e seus anjos e seus espíritos. Eles vão explorar daquela pessoa o máximo que puder. Estragar com o vaso. Amém, gente? O que, que é o justo? O que, que é a figura do justo? O que, que é a figura? Por que, que a pessoa é justificada pela fé? É assim.
Que a pessoa vai andando com Deus, vai aprendendo a fazer o que é correto.
Isso. Né? Então, qual que é a figura do justo, então?
É o que faz a coisa certa.
O justo é aquele que aprendeu a obedecer, aprendeu a obedecer a Deus. Aprendeu a obediência. Jesus Cristo aprendeu a obediência. Jesus andou pela fé, Jesus andou com Deus, Jesus falava com Deus, Jesus foi a primeira pessoa que entendeu isso. Que o homem sem Deus, ele não ia sobreviver. Pronto. Se Jesus Cristo aprendeu, imagina o quanto eu preciso. Pergunta para Deus. E o conselho que eu te dou, não toca para frente antes de ter uma palavra de Deus. Você concorda? A figura do justo. E aí está lá assim, o justo, Deus abençoa o seu povo com paz. O justo irá bem. O justo vai fazer. Aí todo mundo, né, fica assim, não, eu sou justo. Vai lá, quando lê o versículo, fala, né, Deus abençoa o seu povo com paz. Senhor, mas aí cadê a minha paz? O Senhor disse que abençoa o seu povo com paz. Né? E aí você fica cobrando de Deus a paz. Mas aí Deus fala para você, é o meu povo, meu filho. Você, porque você não entendeu direito. Eu abençoo o meu povo com paz. E quem é o povo de Deus? É aquele que seguiu, aprendeu a obediência, andou com Deus, foi justificado. Não faz, ele erra. Erra, agora você vai ver o tanto que isso é interessante. Ele erra? Erra, erra. E é por isso que ele precisa de Deus. E é por isso que ele confia em Deus. Porque ele sabe que ele é passivo de erro. Ele sabe que ele precisa de Deus. Ele não confia na sua própria carne. O santo vai ficando cada vez mais santo. Por quê? Ele vai falando com Deus, vai falando com Deus. E ele vai. Quando ele era no começo, ele fazia muita coisa errada. Mas de repente ele vai ficando esperto. Ele vai ficando esperto. Ele vai ficando esperto. Quando ele era, Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas agora não, peraí. Não é possível que depois de tanto tempo, andando junto, depois de tanto tempo, andando junto, né? E não aprendeu. Pelo tempo, você já era para ser mestre e tal. Aí você vai ver se as escrituras cumprindo. Então vocês observam, assim, que a gente vai falando, quantos leques vão abrindo para mostrar para você, não é uma coisa assim, arrumada, não é uma coisa amarrada, não é uma letra. Tudo o que nós já vivemos vai encaixando, né? O quebra-cabeça vai formando. O santo vai ficando mais santo. O justo cada vez mais justo. Tem um motivo, tem uma razão. Qual a razão? Fala com Deus, pergunta para Deus, não confia na sua própria carne, não toca para frente sem antes ter uma palavra de Deus, espera em Deus, confia em Deus, tem paciência, tudo vai funcionar. Que coisa boa. Espera em Deus, confia no Senhor. Os que confiam no Senhor... É como o monte de Sião, que não se abala. Por que não se abala? Espera, confia, pergunta, não sai dali. Aí a pessoa quer ser o monte de Sião. Quer ser o monte de Sião, mas não quer. Amém, gente? Amém. Nós vamos acabar convertendo, vocês concordam? Não é não, divino? A gente vai acabar convertendo, se nós insistirmos. Nós insistimos, nós vamos acabar convertendo mesmo. Né, Celina? Não é? Então, a grande dificuldade que a gente tem, nós estamos eliminando as dificuldades, que é aprender a separar o bem do mal. Adquirir a justiça de Deus, que é a capacidade que Deus tem e está passando para nós, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nosso sofrimento, Vitor, é esse. A razão de todo o nosso sofrimento. É não querer fazer o mal, mas faz. Então, eu preciso de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Se eu fizer errado, pronto, volto, peço perdão, me arrependo, tal, arrumo e entro de novo. Pronto. Essa é a atitude do santo, de quem realmente quer Deus. Aprende. É ensinado por Deus. Engraçado, tudo realmente tem um sentido, né? Ensinado, corrigido, lavado, tudo isso mostra que é um processo, dia após dia, né, Soraya? É um processo, Soraya. Dia após dia. Quanto mais você entender isso, depender de Deus, melhor para você. Ó, anda com Deus. É isso? É o que Deus quer hoje. Deus não quer você confiando na sua cobertura. Deus não quer você esperando no Lutero, que já foi para trás. Deus não quer que você confie em A, de B, de C, de ninguém, denominação, nada disso. O que, que Deus quer? Um povo que realmente seja dele. Que depende dele, que confia nele, que anda com ele e que é um vaso dele. Ele tem todo o direito, toda a liberdade sobre você. Né? É um patrimônio de Deus. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Hoje, na manhã de hoje, ficou? Qual seria a mensagem na manhã de hoje?
Só vamos saber separar o bem do mal.
É. Pega.
Que nós só vamos saber separar o bem do mal se nós falarmos com Deus. Se Ele nos ensinar a separar o bem do mal.
Amém? Renata 2:9. Gênesis 2:9.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal.
Então, a árvore da ciência, ciência. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. É uma ciência. Não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, por que que Deus falou? Não coma da árvore, não coma da... Porque isso é muito complicado. É uma ciência. Vai exigir muito de vocês. E o homem comeu. A ciência do bem e do mal. Então nós somos conhecedores do bem e do mal. Nós conhecemos o bem e o mal. Interessante. Mas a gente não sabe. Nós temos conhecimento do bem e do mal. Mas você, quando você menos espera, você já fez. Amém? A pessoa sabe, ele sabe que é o mal, mas o que que faz? Ele sabe que aquilo não pode, mas ele não tem força para poder reagir aquilo. Ter conhecimento da coisa é uma. E conseguir separar uma coisa da outra, resistir uma coisa, é muito diferente. Amém? É a mesma coisa que você fala assim, eu não vou tomar mais refrigerante. É, eu tenho conhecimento. Então, mal, não vou tomar mais refrigerante. Mas aí, de repente... De repente, você está lá, às vezes, com sede, ou então comeu uma comida mais salgadinha, tá? Alguém vem inadvertidamente enviado por Satanás, né? Aí põe um pouquinho de coca. Ah, eu esqueci, você não está tomando mais não, né? Você não está tomando mais não, geladinho assim. Aí você fala, não, eu não estou tomando mais não, mas... Amém? Como diz lá da casa do Júnior, do Júnior, a veinha lá, como é que ela chama? Aquela. Lá da casa do Júnior, aquela Marinha, né? A Marinha, o Júnior, ela fala assim, não, eu não estou podendo não, mas eu vou tomar só para me arrotar. Ela, aí outra coisa que ela vai comer é só para isso. Ela justifica, sabe? Tudo que ela justifica. Assim, tem umas pessoas que tudo que você vai falar com ele justifica, né? Não. Você vai falar, ah, não, mas isso é por causa disso. Isso é por causa daquilo. Ele está sempre justificando, né? Aí a Marinha, não é nada, não. É só para me arrotar. Para mim, que eu tomo uma coca. Amém? Não, 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 não. E faz. Amém? Amém. Mas que Deus abençoe. A gente, nós podemos sentir feliz, vocês concordam? Que quem perseverou, olha para você ver, quem perseverou, quem está realmente entendendo, quiséramos poder realmente contar com toda a igreja, em todas as reuniões. Eu tenho certeza que a gente poderia ser bem mais forte, né? Mas vamos que vamos. Tocar para frente. Amém. Humbertinho, dá lá para o Humbertinho. Amém, Bruno? É por aí ou não? Amém. Fala, Humberto.
Amém. Tem muita coisa que falar, não. Acho que o problema de tudo, como o senhor mesmo falou, em tudo está, nós não falamos com Deus. Se você fala com Deus, Deus diz para você, ó, faz assim, você faz, se você der ouvido. Se não, e quando ficou bem definido aí essa situação nossa, por que nós devemos falar com Deus? Porque o mal, ele está à nossa porta, né? Então, se você fizer o bem, você vai viver em paz, vai viver tranquilo. Se você fizer o mal,
você vai mal.
Você vai mal.
Então, por exemplo, olha com detalhe. Como que eu sei que eu falei com Deus? E como que eu sei que às vezes eu vou falar com Deus, o inimigo entra na frente e responde, e aí? Né? Que às vezes eu preciso ter certeza que eu falei com Deus. Como que eu sei que eu falei com Deus e não foi com o diabo? Como que eu sei que foi Deus que me ouviu? Amém? Então vocês vão ver isso aí ao longo do... vocês vão ver. De uma coisa é certa. Se Deus não erra. Deus não erra. Amém? Você precisa adquirir essa confiança. Não é só eu ir ali, tá, pá, 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 eu falei com Deus e sair tocando, não. Amém? Você precisa criar entre você e Deus um relacionamento, uma coisa assim que permita você saber, certeza, que você está sendo guiado, dirigido por Deus. Amém? Amém. Vamos aprender a falar, vamos aprender a andar com Deus. Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, pelas coisas que foi passando. Você aprende. Muitas vezes você vai ter dificuldade, mas você vai aprender. Amém? Você vai aprender. E quanto mais exercitar, quanto mais afinidade existir entre você e Deus, melhor. Você vai aprender. Senhor, eu preciso aprender a falar com o Senhor. Eu preciso aprender a andar com o Senhor. Eu preciso aprender. Amém. Mais alguma coisa? Dá para Celinha ali, Celinha. Ou então para a Cidinha, a Mauri, Marley. Léo. Amém? Celinho, quer não, Celinho? Soraya. Leire. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Acho que o pessoal está mais com fome. Amém. Horário de verão, por enquanto, está vendo? Né, filho? 10h30 agora. 10h20. À tarde, horário normal à tarde. Horário normal, quer dizer. 6 horas, infelizmente, né? 6 horas da tarde, vai ser com sol quente. Ou vocês acham que é 7? 6? É porque 6, porque o horário, né? Amanhã é 6 horas da manhã, continua tudo, não, 6 horas. 6 horas. Amém, amém mesmo, né? Amém? Que Deus nos abençoe. Então, a responsabilidade é nossa, cada um tem que responder pelos seus atos, cada um agrada ou vai desagradar a Deus, vai aprender com Deus, e assim por diante. Viu, Rebeca? Você fala com Deus, né? Se ele estiver concordando, você toca para frente. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor, né, por termos chegado onde nós estamos chegando. Se hoje nós somos um povo que fala com Deus, ou se nós somos um povo que estamos alcançando esse patamar, um povo que anda com Deus nos caminhos do Senhor, que não confia realmente na sua própria carne, estaria aí cumprindo as escrituras, que é tudo que o Senhor queria. Passaria o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passariam. Significa o povo no qual a palavra de Deus está se cumprindo. O santo verdadeiramente é santo, o justo é justo. A palavra cumpre em nossa vida. Vivemos na terra, temos consciência de tudo, até mesmo da razão da aflição, dos motivos do sofrimento. Nós temos certeza, Senhor, se nós alcançarmos, se nós não nos apartarmos do Senhor, nós iremos chegar, amém? Nós iremos chegar na terra que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, descansada, em paz, com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Porque...
Pra ele os teus planos e resta uma esperança pra você. Cristo está vindo, Ele quer te socorrer. As dores suas culpas, Ele já levou. O preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Ouça bem o que eu vou dizer. Uma esperança pra você. Cristo está vivo, Ele quer te socorrer. As dores suas culpas, Ele já levou. O preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio pra ajudar você. Esperança pra você. Cristo está vivo, Ele quer te socorrer. As dores, suas culpas, Ele já levou. O preço já foi pago, preço alto e com valor. Ouça bem o que eu vou dizer. Isso veio pra ajudar você. ouça bem o que eu vou dizer. Cristo veio para ajudar você.
Amém. Senhor, obrigado, porque o Senhor está nos ajudando. Graças a Deus pelo Senhor. Graças a Deus pelo sacrifício, pelo entendimento que o Senhor teve. Graças a Deus, Jesus, pelo que o Senhor fez pela humanidade, para salvar o homem. Saber que o Senhor está vivo. Saber que o Senhor existe. O Senhor existe. E é capaz de responder para nós, é capaz de mostrar para nós. Perdoa, Senhor, se nós temos dificuldades. Mas olha também pelo nosso esforço, pela vontade, pelo desejo que cada um tem tido em falar com o Senhor. Ouça bem, fale conosco, responda as nossas orações. Ajuda-nos. O Senhor realmente é a nossa salvação, a nossa esperança. Nossa esperança é o Senhor. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Thank you.